Bem-vindos à Utopia X, o podcast mutante de vocês, amigos da Marvel. E da DC também, quem sabe. Bom, para quem já acompanha aqui, já sabe aí de carteirinha essa nossa abertura, a gente tem episódios aí de todas as fases dos X-Men, a gente fala lá da era do Claremont, a gente fala dos X-Men nos anos 2000, nós falamos aí dos X-Men atualmente, na era de Krakoa, e, claro, não podemos deixar de falar dos X-Men em outra mídia. E como vocês bem viram aí no título do nosso episódio, agora que a gente abriu a porta do nosso mutante favorito de muita gente aí, que é o Carcaju do Canadá, vamos falar hoje de Wolverine Origins. O filme que foi lançado em 2009, né? Ele tem a direção do Gavin Wood. E foi o primeiro filme lançado do Wolverine, né? Que já tinha aparecido aí nos três primeiros filmes dos X-Men. Primeiro filme que conta um pouco ali da origem desse personagem nesse universo maluco que a Fox criou. Me apresentando, meu nome é Caio e não tem como dar errado um filme que tem um Hobbit, o Lanterna Verde e o Black Eyed Peas, caras.
Meu nome é Henrique e eu assisti esse filme pela primeira vez hoje.
Eu ainda não me conformo com isso, mas tudo bem.
Eu acho uma vergonha, cara. Bom, sou Felipe Pereira e um snicket no coração de vocês todos.
Bom, vocês que também já estão acostumados a a ouvirem aqui o Utopia X para as X-Mídias, né? Já estão aí acostumados que nós sempre trazemos um especialista crítico em filmes.
Caralho, calma, cara. Aí também.
Vamos arrumar confusão com metade da cultura pop.
É, não, menos, né? vamos tentar falar dessa produção maravilhosa aí, que definitivamente é um dos filmes já feitos, né?
Boa!
Sem sombra de dúvida.
Filmes já feitos, eu acho.
Não, é um dos filmes já. Não.
Filme já assisti na vida.
Mas o nosso desafio aqui hoje, reunidos, é achar pontos positivos para serem falados nesse filme.
Tu podia ter me avisado isso antes, né?
Vamos se esforçar para falar pontos positivos.
Ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu acabei de falar que é um dos piores filmes que eu vi na vida, né? E eu tô gravando aqui, meu filho tá comigo, e ele ficou acenando para mim, falando, não, não é não. Ele gosta desse filme, entendeu?
Aí, tá bom, pô.
Eu vou pedir para ele anotar os pontos positivos do filme, e no final do episódio eu cito aí razões para gostar do filme.
Entendi.
Pelo meu filho.
Aí, tá vendo? Não, já tem um motivo. Feito pra crianças, já eras.
Tá ótimo.
Bom, como é um filme de 2009, e pouca gente talvez lembre exatamente do filme, eu vou tentar fazer aqui um mini resumo dos acontecimentos pra vocês irem lembrando, e depois a gente comenta no geral. Tudo começa com um jovem James Howland no século XIX ainda, onde ele era uma criança doente, né, que vivia doente, sendo visitado por seu amigo Victor e também pelo seu pai, que eu não sei exatamente o nome dele, mas o sobrenome é Howland. Acontece que o pai do Victor, do amigo do James, bêbado, chega na casa, mata o pai do James e revela que, na verdade, ele é o pai, ou seja, nesse universo, o Wolverine e o Dente de Sabre são irmãos. Wolverine, com raiva da morte do seu pai, descobrindo ali que ele não é filho do pai dele, né, e sim de uma outra pessoa, desperta seus poderes mutantes, acaba matando o seu pai biológico. Por algum motivo, o Victor foge com ele e os dois prometem que vão ser amigos para sempre. Aliás, é uma coisa muito horrível que teve nesse filme ser o Wolverine e o Dente Sabre serem irmãos, porque seria o casal perfeito, né? O amor que eles sentem ali um para o outro é uma das coisas que poucas vezes vimos no cinema. Enfim.
Tu tá ligado que o Liev Schreiber e o Hugh Jackman eram brother pra caramba, né? Inclusive, assim, o Liev Schreiber foi escolhido porque o Hugh Jackman insistiu muito pra que fosse ele, porque pensaram em diversos outros atores pro lugar.
Então, e combinou pra cacete, os dois tiveram mó química.
O Cal Urban e o Gerard Butler quase foram. Aí escolheram ele. O cara que fez o Dente de Sabre no primeiro também tentou, só que eles queriam alguém que tivesse um pouquinho mais de talento dramático.
Alguém que atuasse, né?
É, cara, é foda, porque assim, esse é o filme que disparado é o que mais dá gatilhos pra problemas cronológicos, né, cara? Porque esse Dente de Sabres é completamente diferente do Dente de Sabres do primeiro filme, do X-Men 1. Tem a Emma Frost, embora o Bryan Singer negue que fosse a Emma Frost, né? Porque, enfim, o Bryan Singer ele é produtor executivo não creditado. Então, o pessoal não considera canônico, mas a menina que aparece lá com pele de prata no final tá acreditada como Emma Frost, sim. Aparece o Ciclope, Scott Summers, que é completamente diferente do Ciclope do...
Não, é maluco, cara. É uma Taylor coisa...
Sheridan. Cara, é uma
coisa... Mas a gente já comenta, deixa eu só concluir aqui o resumo. Bom, o Wolverine e o Dente de Sabre crescem junto, envelhecem juntos. Acontece que, na verdade, eles não envelhecem, participam de diversas guerras. Participa de guerra civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã. E, aos poucos, Dente de Sabre vai se mostrando um verdadeiro assassino. O que Logan não concorda. Os dois acabam se envolvidos em uma confusão com o exército, são presos, fuzilados. Acontece que os dois têm fator de cura, não morrem, são jogados numa cela. William Stryker, um coronel do exército, em uma operação especial, salvam os dois, colocam eles dentro de um grupo que continham diversos mutantes, entre eles o Will.i.am, do Black Eyed Peas, que está interpretando um personagem chamado John Wright, que é um personagem que aparece lá nas revistas do Wolverine, na época do Larry Hama. Então é até um personagem um pouco querido pelos fãs do Wolverine. Tem o Ryan Reynolds interpretando pela primeira vez o Deadpool, que não é o Deadpool, mas enfim. Tem outros mutantes também, o Blob. E eles estão participando... Ah, inclusive o Agente Zero, para quem... Eu só fui entender que ele é o Maverick quando eu vi também os créditos, porque em nenhum momento chamam ele de Maverick.
Nossa, mas... cara. Cara, tem dois Maverick, né, cara? Porque o Hobbit, ele também faz o raio, né? Que era o Maverick 2.
Exato, o Maverick 2, exato. Tem os dois Maverick.
E ao mesmo tempo não tem nenhum. Que não tem nada a ver com o Maverick, irmão.
E nenhum chama Maverick, exato.
Caralho, brother, é muito ruim.
E aí, eles, numa operação, encontram um adamante para o coronel William Stryker. Agora, né, o William Stryker mata um monte de gente e os outros mutantes também. O Wolverine não concorda com isso. Foge ali daquele grupo, deserda, vai pro Canadá, conhece uma garota, se apaixona, raposa prateada. O passado dele persegue. E aí, enfim, ele acaba sendo acreditando que a raposa prateada foi morta pelo Dente de Sabre, caça o Dente de Sabre, perde uma luta. Ele entra dentro do programa do William Stryker novamente para receber o adamantium, só que o William Stryker, na verdade, só queria o DNA dele. Ele foge, começa a matar todo mundo, chega no final e tem aquele belo embate de um Dente de Sabre, Wolverine versus um Ryan Reynolds fingindo que ser o Deadpool. Bom resumo?
É, né? Suficiente, eu diria. É o que o filme merece, né?
Bom, que vocês... Eu acho que o Henrique, tendo agora a experiência, porque você tinha comentado comigo que você já viu várias vezes esse filme, e agora você conseguiu... você viu várias vezes, várias cenas desse filme, espaçadas, mas nunca tinha assistido o filme linearmente. E agora você juntou essas cenas do quebra-cabeça. O que você achou?
Então, eu nunca quis ver o filme porque eu sabia que era muito ruim. Assim, acho que desde que eu vi o trailer eu percebi que ia ser muito ruim. E aí eu não quis ir no cinema ver, não quis, na época acho que ainda tinha locadora no meu bairro, não quis ir alugar. E aí começou a passar na TV e aí eu comecei a ver cenas, né? Então... eu já tinha visto várias vezes várias cenas, tipo a cena que eu me recusei a ver dessa vez, que eu assisti o filme inteiro, que foi a do Blob lutando boxe com o Wolverine. Aquilo ali é vergonha alheia num nível que eu não consigo aguentar. Eu fico realmente sem graça, eu tenho que parar de assistir. E eu nunca tinha começado o filme do começo. Uma vez eu comecei o filme do começo e vi mais ou menos até, sei lá, 3 minutos, aí eu falei, não dá. E, enfim, eu fui vendo várias cenas, né? E hoje finalmente eu vi inteiro. E eu sabia que era um filme ruim, assim, mas quando você junta o quebra-cabeça e vê quão ruim é, fica muito pior, assim, muito pior do que eu imaginava. É, realmente, talvez tenha sido o pior. Não, não vai ser o pior filme da minha vida, que o Batman vs Superman, além de ser ruim, tem tipo 200 horas, né? Esse filme tem só uma hora e meia, praticamente, né? Uma hora e quarenta, então são um ponto.
Pelo menos ele é curto.
E eu comparo muito com o filme do Michael Scott, eu até tuitei sobre isso, aquele. Pros fãs de The Office, aquele Threat Level Midnight. É muito parecido, só que só não tem a genialidade de um Michael Scott na direção, né?
Verdade,
e o carisma do pessoal do escritório nas atuações e tal. Mas é muito parecida a vibe. Outra vibe que eu peguei no filme é a breguice do clipe do Kanye West com a Kim Kardashian, tá ligado? Bound 2, que até tem a versão do Seth Rogen com o Duende Verde lá, com o filho do Duende Verde. James Franco. Tem vários momentos que é tão brega quanto esse clipe, tá ligado? Só que o clipe, ele é honestamente brega, ele é pra ser brega. O Kanye West é um gênio. Mas o filme não, o filme é um brega acidental. Eu ri muitas vezes acidentalmente, assim, um humor involuntário mesmo, não era pra rir e era tudo muito engraçado. Às vezes as cenas de ação, o exagero das cenas de ação, as poses que o Wolverine fazia, nossa, é muito ruim. Fala um pouquinho aí também, Felipe.
Cara, então, esse filme, ele é uma maluquice, porque assim, o Henrique falou que sempre que ele tentava ver o filme, quando ele começava, ele desistia. Isso acontece porque a primeira cena dele, primeira sequência, que se passa em 1845, ela é super corrida, completamente desorganizada. É tipo um videoclipe, só que, pô, meu irmão, parece que é feito por uma pessoa que tava muito louca de café e cocaína. Que é extremamente rápido, você não consegue nem sentir direito o que acontece, parece lá o pequeno James. Faz o Loganzinho, ele virou um cantor pop. Até joguei pra vocês aí um clipe dele no Discord. Eles dão conta de que o menino sempre foi, tem uma condição de doente, ele tem uma figura de amigo que é quase um irmão. Ali se revela que ele não é filho do pai dele, mas você não tem conexão nenhuma. A mãe completamente jogada. Ele se baseia no Wolverine Origins, no Origin, né, que é o quadrinho clássico. Eu pelo menos gosto, muita gente eu sei que não gosta, acha ruim. Talvez eu goste mais por memória afetiva do que qualquer outra coisa, mas eu acho legal o quadrinho, mas o que eles fazem aqui no resumo é ridículo. A cena do menino descobrindo que tem garras e pulando em cima do pai biológico dele, cara, é um traveling horroroso, horroroso, é super mal dirigida, e é doido, porque assim, o diretor, o Gavin Hood, ele não é um diretor ruim, ele é um diretor sul-africano, ele já tinha feito uns filmes que conversavam bastante com os temas tão caros à comunidade da África do Sul, sabe? Que falavam sobre não sobre o apartheid literal, mas sobre divisões de pessoas por castas. Eram uns dramas muito legais. Depois desse filme, o Gavin Hood fez alguns outros filmes blockbusters, a maioria deles é bastante criticado, o que é uma pena, porque ele tá longe de ser um diretor que ele fez um filme chamado Infância Roubada. O filme foi bastante elogiado na época e não é ruim não, cara. Depois ele fez aquele Ender's Game, o jogo do Exterminador, que, enfim, esse aí já não tinha muito como. Ele era ator. Ele tá na minissérie As Minas do Rei Salomão, que é com o Patrick Swayze. Fez Stargate, fez uma porrada de filme. Mas hoje é mais conhecido por ser diretor. E, cara, ele teve brigas enormes com a equipe de produção. Tiveram que chamar o Richard Donner, que é o diretor lá dos filmes do Superman, que sinceramente nem sei qual o crédito exato que o Richard Donner tem nesse filme. Provavelmente é um produtor, produtor executivo. Tiveram que chamar o Richard Donner para poder resolver, assim, apagar incêndios. E para piorar, na época que ele foi lançado, ele vazou na internet com muitas coisas inacabadas, né? Cenas de ação inacabadas, a maioria das cenas de CGI que envolviam interferência digital estavam inacabadas, então todo mundo viu as partes dramáticas que eram horríveis. A briga lá contra o Baraka no final, contra o Deadpool. Estavam inacabadas. Então, assim, você. Várias cenas com as garras de Adamantium estavam inacabadas. E aí, quando chegam nos cinemas, eles conseguem fazer as garras que eram boas no X-Men 1, no X-2 e no X-Men Confronto Final, ficariam horríveis em tela. Horríveis. Que, tipo, meu irmão, um bagulho sem textura. Eu fui ver agora no Disney Plus, pelo amor de Deus, bicho. Caraca, cara, parecia assim, Lazy Tal tinha. Era feito pra televisão e tinha um CGI melhor. É bizarro, assim, é muito ruim. Então, assim, eu entendo a pessoa começar a ver e achar que aquilo dali é uma trecheira. E assim, é uma trecheira com algumas centenas de milhões de dólares de orçamento. Então, não se justifica. É difícil de você achar coisas legais nele. Você acha trufas assim de bizarrices no meio das situações, mas é quase tudo, cara. E assim, e é feito por gente que gosta de quadrinhos, cara. O Kevin Durand, que faz o Blob, ele era fã de quadrinhos pra caramba. O Liev Schreiber adorava os quadrinhos do Wolverine. O Will.i.am, ele queria muito fazer o Noturno, só que como já tinham feito o Noturno, ele... Ah, vou fazer esse personagem aqui, mas os poderes vão ser igual do Noturno, tá bom, gente? Tá bom, gente. É isso. O próprio Hugh Jackman era muito fã. O Gavin Hood gostava de quadrinhos, assim, não era super fã, mas ele era um cara que se interessou bastante. Ele tentou colocar algumas coisas mais inteligentes no filme, mas foi meio que proibido. Tipo, ele queria botar o Wolverine com estresse pós-traumático. Mas aí o pessoal falou, não, mas isso é um filme de quadrinhos, não dá. Ah, tá bom, então vamos colocar aqui um cara que faz uma tatuagem de uma mulher magra e quando ele engorda, a tatuagem engorda também. Ah, vamos. E foi isso, tipo assim, o filme ele não consegue se colocar nem na posição de filme engraçado de super-herói e não empolga, né? Da parte séria não empolga, pelo menos.
É bizarro que, assim, é que nem você falou, é um filme com um orçamento alto e tem essa coisa, assim, as cenas de ação, elas são vergonha alheia. E eu nem acho, por exemplo, o primeiro ato do filme, ele tem um roteiro ruim. Eu tenho certeza que, tipo assim, aquele primeiro ato ali, às vezes você pega só a folha em papel, até dá pra convencer a galera, é legal, mas... No segundo ato, mistura o que foi pra tela com o roteiro ali, dali pra frente. Eu digo ali mais ou menos depois da morte da raposa, da suposta morte, né, da raposa prateada e tal. Da suposta raposa prateada, boa.
Cuidado.
E assim, vocês falaram das cenas... das poses do Wolverine, das poses, mas, cara, logo no começo, assim, aqui, o que é aquela cena do Maverick entrando e atirando na galera, e aí as pessoas simplesmente caindo, o Deadpool saindo do elevador virando espada, depois isso até, inclusive, virou piada no filme do Deadpool, então até pra uma coisa a cena serviu, foi engraçado depois no filme do Deadpool 2, quando o Cable atira nele, ele faz o mesmo movimento de espada, depois ele tá todo furado. Então, pelo menos... pelo menos isso foi engraçado. Mas a cena do Gambit, na hora que ele tá lutando contra o Gambit mete o... Ele corta o bastão no Gambit, o Gambit mete o Homem-Aranha ali com os bastão, tá ligado? Sobe na... na
Nossa,
parede.
Cara, tem uma... Esse filme é cheio dessas coisas. Tem cena do... Ele, acho que ele mata o Maverick, né? O Agente Zero... Com fogo, ele estoura um helicóptero com ele andando na frente. Cara, o que é isso? É Michael Bay? É Power Ranger? Eu não sei. A cena que ele... Caralho, Benjamin, ele tenta pegar o Gambit e aí tem uma escada, aquelas escadas que ficam do lado de fora. Pelo amor de Deus, Caio.
Eu ia chegar nessa cena. O Henrique falou que ele pula a cena do Blob, né? Na hora que eles lutam de boxe. Mas essa cena, pra mim, na hora que ele sai... cortando a escada. Cara, nossa, eu não sei, cara. Isso virou, pra mim parece o Looney Tunes, sabe?
Tipo, sim, cara, é tipo assim, parece que ele tá, saca o jardineiro quando pega aquela tesourona e vai podando uma árvore, é um negócio nesse nível, cara. E tem várias dessas. Nossa, mas tem desenho. Na própria luta do Blob, cara, ele tá. Cara, a justificativa pra ele arrumar a conversa com o Blob é outra coisa, qualquer nota, né? Do nosso eu, a Ian, né? E aí ele vai, começa a lutar com o cara, daqui a pouco ele sobe em cima do Blob e aí ele tira a garra da luva. Porra, irmão, que porra é essa?
Não,
que
coisa assim, ridícula. O fato dele ter que. É que nem eu falei, quando você pega o primeiro ato do filme, não parece que o roteiro tá, tipo, ruim. Mas, de repente, tem uma virada que tudo fica ruim. Os diálogos ficam péssimos. A motivação, tipo, o cara tá atrás de um assassino desgraçado, depois ele vai lá e ameaça o Blob, ameaça arrancar a cabeça dele, mas no começo ele fala, não, beleza, vamos lutar um boxezinho aqui de brincadeira. E aí depois, do nada, ele tipo virou um maluco falando que ia arrancar a cabeça do Blob fora, se ele não falasse aonde que o...
Aí o Blob que era super, super... Cara, assim, o Blob, vocês que são mais especialistas aí em X-Men... Acho que podem falar, o Blob é um personagem que é extremamente subestimado, ele é poderoso pra caramba, cara.
Exato. Não, e assim...
Ele não é um fanático, mas assim, mas ele é praticamente irremovível.
Não, é o poder dele, inclusive, na verdade.
Sim.
O poder dele é não... Ele é indestrutível enquanto ele estiver com os pés dele dentro do chão. Então ele, é realmente irremovível. E, aliás, outra coisa horrível que fizeram nesse filme é não darem os poderes pro Blob... junto com a massa corporal dele. Simplesmente falaram que a massa corporal... Ele aparece magro no começo do filme e fica gordo porque ele comeu, sabe? Tipo, que bizarro. Os caras simplesmente conseguiram...
Não, cara.
Os caras fizeram um texto ofensivo pra fazer piada, sabe? É ridículo.
Enfim, eu entendo porque basicamente o poder do Blob, eu lembro que tinha um amigo meu que ele falava que o poder do Blob ele é meio que inversamente proporcional ao do Maverick, né? Porque ele absorve a energia, seja ela qual for, pra dentro do corpo dele, por isso ele fica tão, tão poderoso. O Maverick ele absorve pra poder disparar, né? É, por mais que esse agente zero aí, cara, ele também não é um Maverick, né, cara? Ele tem a identidade civil, mas praticamente não é. Assim como o Raio também não é. Agora, cara, o foda desse filme é que ele é cheio desses show-offs. É show-off do poder do Hobbit lá, que fica acendendo ou ligando o elevador sem necessidade nenhuma, porque, enfim, era só ele fazer uma ligação ali. Eu podia, inclusive, tá usando o poder e só fingir que tá fazendo uma ligação pra não... chamar atenção, mas não. Ah, gente, nós somos mutantes, nós temos que mostrar que nós temos poderes. É show-off do poder do Blob, é show-off do poder do Gambit, ele fazendo gracinha e ele ganhando as coisas no poker.
Nossa senhora.
E se eu não me engano, o Gambit do... Eu não acho esse ator ruim não, tá?
Eu também não acho ruim não, mas
eu acho assim que
é horrível.
Na época ele tava num azar tremendo, porque ele fez pouco tempo depois o John Carter e um fracasso retumbante. Ele só foi melhorar um pouquinho quando ele fez a segunda temporada de True Detective, que também foi extremamente criticada, mas enfim, ele não é mau ator. Mas, pô, primeiro, a escolha de adaptar o Gambit do universo Ultimate pra mim é bizarra. Porque, pra ser sincero, eu nem lembro de ter lido, porque eu parei... Eu não li todo X-Men Ultimate, eu gostava de X-Men Ultimate, mas não li todo. Eu lembro que o Gambit apareceu, acho que muito tempo depois. Se vocês puderem me refrescar a memória, eu realmente não consigo lembrar
nem,
de nenhuma
história. Nem conheço muito de Universo Ultimate.
E enfim, não sei por que fizeram isso, que o Gambit é um personagem extremamente popular, especialmente na época do desenho. O Gambit tá em porções de jogos de videogame. Dos jogos da série Versus da Capcom. Então não tinha necessidade de você basear ele naquilo. E cara, eu não sei, a impressão que eu tenho é que os produtores, esse filme ele não tem um pai, né? O Gavin Hood tentou fazer um filme sobre estresse pós-traumático, não conseguiu. Os produtores queriam outra coisa. O Bryan Singer, que não era exatamente produtor executivo, ele queria outra parada e também não foi atendido. E aí fica uma espécie de cinebiografia de um personagem que não deveria receber uma cinebiografia porque ele não é um personagem existente de verdade, passa por 6 linhas do tempo e nenhuma delas consegue se aprofundar em absolutamente nada. Todas as relações dessas linhas, Todas as relações sentimentais são completamente jogadas, inclusive a irmandade entre o Dente de Sabre e o Wolverine, e se salva um ou outro momento dramático do Liev Schreiber, porque até o Hugh Jackman tá horrível. Pô, cara, o filme começa em 1845, depois ele vai pra 1860, vai pra 1910, 1944, eles passam por três guerras. Três guerras. E não se... Não se dedica em nenhuma delas. Você não sente impacto nenhum. Você não acha que os personagens estão em perigo em nenhum momento. E depois passa 73, que é o começo do filme ali com o pessoal do Projeto Arma X, com o Danny Houston fazendo o Coronel Stryker. E em 79, que é o presente mesmo, onde acontece a trama lá com a Raposa de Prata. E, cara, pra quê, sabe? Os personagens extremamente jogados, tem umas aparições aqui a colar. Na real, o Wolverine e o Dente de Sabre participaram também da Guerra do Vietnã, né? Mas também, sabe, não dão importância. Sei lá, cara.
É uma coisa até complicada, porque, tipo, é um filme de X-Men, e quando é filme de personagem, assim, ou de super-heróis, tem uma certa base de fãs que acaba gostando só simplesmente por ver o favorito na tela, né? O live action na tela. É até uma coisa que eu nem gosto tanto, porque isso acaba meio que atrapalhando o julgamento do filme. Só que esse é o tipo de filme que, mesmo quando você tenta ao máximo se esforçar pra você se sentir agradado de estar vendo aquilo representado, cara, eu adoro Wolverine, eu adoro demais, assim, Wolverine. Esse foi o primeiro filme do Wolverine que saiu, eu fui assistir esse filme no cinema, assim. E mesmo assim, cara, é muito difícil você gostar, porque é tudo muito ruim. É muito difícil você achar uma coisa boa dentro do filme, assim. Eu até brinquei que seria interessante a gente falar alguma coisa boa, mas é muito difícil achar um momento bom. Teve problemas de produção, como você falou, mas, assim, foi ali que a Fox começou a, além de tudo, patinar. Eles simplesmente começaram a cagar pro universo dos X-Men, porque teve o X-Men 1, 2 e o 3, ele tem uma linha cronológica bem legal, bem bonita, tipo, é perfeita ali a linha cronológica, quer goste ou não do X-Men 3, isso não vem ao caso. E além de tudo, além do filme aqui ser ruim de roteiro, ruim de história, ruim de atuação, ruim de cena de ação, além de tudo, ele é ruim para dentro do universo dos X-Men que já tinha sido construído, porque aí bagunçou a linha do tempo, o William Stryker simplesmente envelheceu não sei quantos anos em, sei lá, 10, parece que se passaram 30 anos de um filme pro outro, do Wolverine Origins pro X-Men 2. Aí tem o lance do Ciclope ter aparecido, o Patrick Swayze ter participado do filme como Xavier nesse filme, é ridículo, assim, ele andando ainda.
A parte de cronologia, cara, e vou te falar, essa coisa que você falou de ter bagunçado as coisas para a Fox, eu até acho que depois do filme, talvez o Wolverine Origins tenha ajudado a Fox a tentar arrumar um foco narrativo. Porque eles mudaram as cabeças criativas, trouxeram Simon Kinberg para poder fazer a parte de roteiro ali, de amarrar as coisas, e para o bem ou para o mal, X-Men Apocalipse, Primeira Classe, X-Men Dias de um Futuro Melhor e até Fênix Negra, eles são mais organizados do que esse filme aqui.
Ah, cara, esse filme aqui, tudo bem.
Esse filme aqui, cara, ele é uma bagunça tremenda. E só pra você ter uma noção, a maioria desses filmes, eu não acho a maioria deles bons, eles têm dezenas de roteiristas, né? Esse filme só tem dois roteiristas. Os dois roteiristas são caras que fizeram produções premiadas. Um deles é o Skip Woods, que é o cara que fez aquele filme A Senha, Swordfish, se não me engano. Tem a Halle Berry, não lembro se tem o Hugh Jackman, enfim. Mas ele também fez o último Duro de Matar, Um Bom Dia Pra Morrer, horrível. E fez aquele Sabotagem, que esse eu acho legal. É do nosso querido. Fez o Esquadrão Classe A, fez os filmes do Hitman, fez o Sabotagem, que tem o Arnold Schwarzenegger. E o outro roteirista é o nosso David Benioff, talvez vocês não estejam reconhecendo pelo nome, mas 2 anos depois ele traria para a HBO uma série chamada Game of Thrones. Fez algum sucesso, né? Junto com o outro D lá da equação, do D.B. Wise. Então, assim, esses caras já tinham feito produções que tinham algum lastro, sabe? É, o Benioff tinha feito A Última Noite, fez O Caçador de Pipas um pouco antes. É, são filmes que podem não ser maravilhosos, mas que tiveram alguma coisa legal, sabe? Ele não é um escritor ruim, mas esse filme aqui, ele realmente não conseguiu chegar nem perto disso. Então, assim, você pega um diretor que tem um...
Envolve estúdio e tal, mas...
Cara, eu acho que assim, o grande problema é que o diretor, ele não era um diretor ruim, mas ele não era um diretor que podia ficar dando muito pitaco e bater muito de frente com as pessoas. Os roteiristas também eram meio inexperientes. Então, ele virou um filme sem cabeça e que tenta lidar com 200 linhas do tempo, sabe? É extremamente desorganizado. E ser extremamente desorganizado fica complicado pra ele lidar com toda a grande eloquência, cara. É, eu brinquei lá que parecia uma cinebiografia e recentemente eu vi aquele filme do Mussum. Eu não achei um filme ruim, não. Acho que ele é um filme mais afetivo do que histórico. E ele é um problema porque ele tenta contar da infância até a morte do Antônio Carlos, né? O Carlinhos do Reco-Reco, esse negócio todo. Eu geralmente não gosto desse tipo de cinebiografia. Eu gosto de cinebiografias que lidam com um episódio. Sei lá, você pega o Selma. Que é a história lá da marcha do Martin Luther King. Cara, é um período ali de, sei lá, semanas, meses, talvez, tem tempo que eu não vejo. Quando você faz uma cinebiografia que é um espaço de tempo muito curto, tá ótimo. Quando você faz muito longo, você tende a deixar a mensagem meio esvaziada. E aqui, eles tentaram fazer uma biografia de um personagem que nem é real, bicho. E você esvazia isso. Você tenta fazer paralelos com a história do Arma X, com a história do Wolverine lá de, acho que, 1972, não lembro exatamente qual é a...
Mas acho que não tem nada dessa história não, mas sim, é 82.
E o próprio Origem, sabe? Aí adianta você chegar, ai, nossa, os personagens velhinhos que estão com ele ali, eles têm o sobrenome dos personagens da Tropa Alpha. Pô, legal a referência, mas foda-se também, né? Porque não tem diferença, é inócuo, é vazio, cara. É vazio, então assim, é foda. E aí você pega o Benioff dizer que o Wolverine Origem era a história de quadrinhos dele preferida. Aí ele resume a história preferida dele em 4 minutos da maneira mais corrida possível. Tudo bem, o roteirista ele não é o diretor é que fez aquilo dali. Então assim, acho que faltou uma certa conversa, faltou uma conversa entre o Benioff e o diretor, cara. Não rolou, cara. É bizarro. É, cada um tentou fazer o próprio filme. Eu vejo isso muito em filmes B. Filmes que tem pouquíssimo orçamento, sabe? Cada pessoa vai dando uma dica pra ator fazer o papel e aí você deixa o ator meio vendido. Agora, numa produção grande que envolve tanta gente, que tem Hugh Jackman, tem Liev Schreiber, Danny Houston, Will.i.am, tem o próprio Kevin Durant, que é um cara que faz coisa, Taylor Kitsch. É bizarro, cara, porque assim, não precisava o filme ser tão bagunçado. E tem dezenas de personagens populares, cara. Pô, o Gambit, é a primeira vez que o Gambit aparece. Pra quê, cara?
Deadpool também, né? Enfim.
É, o foda é aparecer só por aparecer, né? Porque, como você falou no comecinho, parece que estão colocando esses personagens ali só pra eles terem um momento de demonstrar o poder em tela e tal, e gerar um burburinho. Nossa, no filme do Wolverine aparece o Gambit tacando carta, aparece aparece o raio ligando uma lâmpada.
Tipo, não, ele roda o taco no alto, cara. Eu achei até que ele ia voar, assim, meio...
Ele voou uma hora!
Cara. Porra, cara! Que é isso, cara? Não, ele não voa, ele cai com estilo, como diria o...
com o helicóptero, cara. Rude. O cara transformou o bastão dele num helicóptero.
Cara. Ah, bicho,
Não, mas assim... Não.
É. O Wolverine também precisa de vários momentos pra ele, pra mover ele emocionalmente, né? Tipo, o mais gratuito sendo dos velhinhos, né? Tipo, completamente gratuito. Do nada ele cai na casa desse. Só pra ganhar. Pra ganhar a jaqueta que a gente
sabe. Uma caraca, cara.
A moto. E tem uma cena bizarra que é tipo Edward de Mãos de Tesoura, quando chega na casa da mulher lá e tem dificuldades no jantar e no colchão.
Ah, mas você não teria dificuldade de lidar com 6 facas de CGI mal feito? Que sai faísca?
Eu teria mais dificuldade se eu tivesse as unhas do dente de sábio, isso é louco.
Vocês chegaram a ver as duas cenas pós-crédito do filme?
Vi. Nossa, caralho. Ai, caralho. A última. Da
mão. Não, eu tenho certeza. Vou fazer aqui a aposta, hein? Vai sair Deadpool 3. Esse personagem do Deadpool desse filme vai aparecer no Deadpool 3, cara.
Não, mas aí eu acho maravilhoso, porque assim, você dá um ressignificado ao lixo, não, exato, né, cara? Ele já apareceu no 2, né? A cena lá das viagens no tempo, o Deadpool, ele mata o Baraka, né? Cara, enfim, essas cenas no final, inclusive, do Deadpool, não eram pra acontecer, né? O Ryan Reynolds foi até dispensado depois que fez as participações dele. Eles decidiram, em cima da hora, mudar, né, depois das audições testes, incluir um novo vilão. Quem faz as cenas de lutas não é o Ryan Reynolds, é o Scott Adkins, que é um ator de... Hoje ele é mais conhecido por ser ator de ação, mas ele era na época ele era dublê. No último, vocês chegaram a ver o último John Wick, John Wick 4?
Não.
Tem um personagem que faz um mafioso gordo, que tá com uma fat suit, né, uma roupa de obeso, que é feito pelo próprio Scott Adkins, né? Mas o Scott Adkins, ele fazia muito filme com Van Damme. Ele, inclusive, é um capanga principal do Van Damme no Mercenários 2, lá. Ele é o número 2 lá do Villain. Fez dezenas de filmes de Kung Fu bem poeira, assim. E ele que fez essas cenas de luta. E depois eles gravaram as cenas de close com os olhos e com o rosto tapado do Ryan Reynolds. Mas, cara, essa cena da mão do Deadpool, a garra se retraindo pra dentro da mão dele. Ele, a mão se aproximando meio mãozinha da família Adams, encostando na cabeça, cara, é asquerosa. É papo assim, eu graças a Deus não vi isso no cinema. Eu vi, né, a cena, o filme sem efeitos digitais terminados. E, se eu não me engano, não tinha. Pode ser que eu esteja sendo traído pela minha memória e tenha desligado antes porque tinha achado horrível. Pode ser, mas eu acho que não tinha ainda nessa cópia vazada. Se eu tivesse visto isso no cinema, eu tenho certeza absoluta que eu vomitaria, cara. Porque é nojento. E não é nojento porque, ai, nossa, é gore, eu não gosto. Não, eu gosto de gore.
Aliás, bom ponto, inclusive. Conclui.
Mas enfim, eu escrevo sobre filme de terror semana sim, semana também. Mas, cara, isso é um assinte. Essa cena é assintosamente ridícula.
É que ela é meio que, tipo, é descompassada com o resto do filme, né?
Sim, cara. Faz sentido
mesmo. Mas o que você comentou do gore é uma coisa também que até... Às vezes faz falta, né, cara? Eu tava vendo hoje essa cena, era meio que um tabu na época, né? Você, tipo, tentar dar deixar o filme um pouco mais clean, até pra diminuir um pouco a faixa etária ali na hora do cinema e tal. E, cara, como faz falta, às vezes, sei lá, um pouquinho só de sangue, cara. O Wolverine, o Deadpool, no começo lá, ele sai enfincando a faca em um monte de gente, ele simplesmente enfincou a espada dele dentro do corpo de uma pessoa, tirou, e a espada tava limpinha, como se, tipo, sei lá, tivesse passado na água, sabe? E, cara, às vezes faz falta um pouquinho, ou então, sei lá, evitar na hora de mostrar, faz um jogo de câmera. Cara, claro que não, a gente estaria exigindo muito um jogo de câmera para quem entregou esse filme, né? Até tava comentando também com o Henrique o quanto que os cortes das lutas estavam me irritando em questão de espaço, assim, os personagens, eles não respeitavam o espaço. Por exemplo, na luta final,
O Wolverine, aliás, não tem por que o Wolverine ele quis subir lá naquele lugar, né? Ele sai com as crianças e com a raposa prateada, o Deadpool aparece, ele fala, ah, vão embora, procurem outra saída. E o Deadpool e ele começam a lutar. Tem um corte para outra cena, volta, o Wolverine simplesmente está escalando o negócio sem motivo nenhum. O reator lá, não sei o que é aquilo, enfim. E aí ele tá escalando aquilo sem motivo nenhum. Aí, pra fazer uma piada, ele chega lá e fala: ah, quero ver você me alcançar aqui. Aí o Deadpool vai e se teletransporta.
Cara, enfim. Sabe o que é o pior? É que assim, o Ender's Game, que é um dos filmes posteriores do Gavin Hood, não é um filme que tem problemas de localização de espaço. O diretor de fotografia desse filme é um diretor bom. Ele é muito parceiro do Baz Luhrmann. Ele fez Moulin Rouge, ele fez aquele Romeu e uma Julieta, que é com Leonardo DiCaprio, são filmes bem filmados.
Não, cara. Isso não é fotografia. Esse caso aqui, especificamente, é edição.
É montagem, cara.
É montagem. É na hora que o Dente de Sabre aparece, por exemplo, o Deadpool vai lá pro outro lado e solta o raio, a rajada óptica no Wolverine. O Wolverine fica lá segurando e tal, aí o Wolverine cai. Enquanto o Wolverine tá segurando, o Dente de Sabre dá uma volta, que ele tá indo do outro lado, ele simplesmente sai que nem um felino, né, pulando, dando uma volta, vai lá no outro lado, começa a lutar contra o Deadpool, o Wolverine cai, o Wolverine sobe, simplesmente ele dá um pulinho, ó, você vê assim o pulinho que ele dá, e de repente ele aparece lá do outro lado impedindo o Deadpool de matar o Dente de Sabre, cara. É, e assim, não é essa cena especificamente, isso acontece o tempo inteiro na cena de ação, acontece na cena de ação da luta da moto contra o helicóptero, acontece na cena de ação da primeira luta do Wolverine contra o Dente de Sabre, acontece na cena de ação da segunda luta do Wolverine com o Dente de Sabre e o Gambit, é o tempo inteiro essa questão, essa montagem maluca, esses cortes que acaba fazendo com que os personagens deixem de respeitar o espaço que eles estão. E, nossa, isso me incomoda demais, no geral, assim, em filmes.
É, cara, eu não sei. Enfim, esse filme tem dois editores. É, um que já trabalhava com o Gavin Hood, que é o... Não sei se é O ou A Megan Gil. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu acho que é O Megan Gil. Enfim. Tinha feito com ele Infância Roubada. Fez o Decisão de Risco também. E o outro é o Nicolas de Totti. Esse já tem uma carreira um pouquinho menos gabaritada. Ele fez a série lá do Obi-Wan Kenobi. Fez Truz Matar 4.0. Que não é ruim, mas é meio mal editado. Então, assim... Eu realmente não consigo entender como a coisa conseguiu ser tão, tão mal engendrada, cara. Realmente parece... Esse filme, ele beirou ser um dos filmes conduzidos pelo Alan Smith, né? Que é quando o diretor simplesmente abre mão da autoria da obra. Porque... E vou te falar, ele foi tão mal falado, não lembro se ele foi um fracasso de bilheteria. Acho que não, acho que ele foi bem de bilheteria, por que pareça. Mas ele, de certa forma, sepultou a ideia de fazer filmes de porra, foi bem de bilheteria, foi bem, 373 milhões. Ele sepultou a ideia de fazer filmes de origem, porque até então tinha a ideia de fazer um filme de origem do Xavier, um filme de origem do Magneto. O Primeira Classe, ele acabou se tornando o que se tornou, com spoilers do que seria a ideia do filme de origem do Magneto, mas... Tentando pavimentar a coisa pra... Quer saber? Vamos fazer o X-Men mesmo, gente. Não tem jeito. Mas a gente conta a história do Magneto aqui na origem. E basicamente foi isso, eles... E deu certo, né? Eu acho até que o X-Men Primeira Classe é um filme legal. Principalmente se comparado com esse. Mas a ideia original dos produtores, ela foi sepultada, entre outras coisas, por conta da... bagunça institucionalizada que foi esse filme. E você vê, os outros filmes do Wolverine, eles foram dirigidos pelo James Mangold, e eles já tiveram um pouquinho mais de trabalho. Eu não acho Wolverine Imortal maravilhoso, acho Logan mil vezes melhor, mas é a mesma...
Wolverine Imortal comparado com esse daqui é tipo...
Não, é...
Festival de Cannes, cara.
É um salto de qualidade, de fato. Mas assim, você vê que tem muitos problemas no Wolverine Imortal ainda, mas ainda assim ele é uma história mais contida, né? Ah não, o Wolverine no Japão. Ah, maneiro.
Aí, okay. aí ele já se baseia um pouco mais, já tem um storytelling já pronto, que é a própria Sim. HQ mesmo, né? Que é a IA de 82.
Ah, pois é, aí você vê, né? Aí você quer pegar isso daqui, baseado em duas ou três histórias, você não consegue explicar nenhuma delas, você refaz a cena lá do Arma X com menos impacto do que era no X-Men 2, sendo que no X-Men 2 era basicamente uma cena de flashback. Sinceramente, cara, eu acho que o filme foi feito basicamente pra poder satisfazer uma vontade vaidosa do Hugh Jackman, que queria um filme solo sem necessidade, porque os três filmes eram deles. Os filmes dos X-Men eram todos filmes do Wolverine. Podia chamar Wolverine e seus amigos, inclusive.
Wolverine e os X-Men, né?
Pois é. E assim, basicamente chances de deixar o Hugh Jackman mais bonito, porque ele não precisava colocar aquele cabelo ridículo lá de... meio Isaac Bardavid. Pra nada, cara. Porque não tinha necessidade. É só Hugh Jackman correndo pelado, com pouca violência, PG-13. Cara, as diferenças básicas entre o gibi do Wolverine e dos X-Men, pelo menos quando eu era criança, eu lia e via isso, era... Porra, os gibis do Wolverine vão ser cheios de porrada, irmão. Vai ser muito sangue, vai ser muita violência. O desenho dos X-Men... Ele tinha um problema pra poder lidar com o Wolverine e botava ele basicamente pra lutar contra robô e contra ninja. Porque ninja não tem alma e robô não tem sangue. Então, eles conseguiam driblar isso. Esse filme não conseguiu driblar isso. O Wolverine Mortal, ele conseguiu driblar isso. Ah, não tem muito sangue. Ok, mas ele tá batendo em ninja, então o ninja... O sangue entra pra dentro do ninja, né? Que o fluxo do sangue do ninja é diferente, não sei se vocês sabem. Mas assim... Ainda tinha uma desculpa pra poder você disfarçar ali. No Logan, não. No Logan, é isso aí, galera. O filme vai ser AR mesmo. E é nóis. E foi. Cara, é bizarro como a coisa foi conduzida. Porque não tem violência nenhuma, cara. O Wolverine tem garra digital e a garra digital não dá nada. O pessoal da produção até ficou nervoso. Porque lá no, na cena final do Danny Hilson, né? Do William Stryker atirando na cabeça do Wolverine. Quando ele dá o segundo tiro, que faz perder a memória, mesmo que não faça sentido nenhum ele perder a memória desse jeito, mas tudo bem, o pessoal ficou com receio disso aí atingir o PG-13 e fazer o filme aumentar a classificação indicativa e impedir as pessoas de ir pro cinema. Assim, o filme arrecadou bem, fez quase 400 milhões de dólares na bilheteria mundial, mas as pessoas não gostaram no final das contas. Adiantou de alguma coisa? Eu não sei se adiantou. Quer dizer, os caras encheram a burra de dinheiro, mas...
Tanto que mudaram o rumo completamente, né, depois.
Tanto é, pois é.
Dos X-Men, quanto dos filmes do Wolverine também. E uma coisa também que é muito descompassada é o humor, né? Porque tem todo o drama que eles tentam passar quando o Hugh Jackman vai ganhar seus momentos de ator dramático e vai gritar pros céus, não! E tudo mais, né? Ou quando ele descobre que, na verdade, a...
Como que ele grita pros céus, cara?
Assim, ó. Não!
Porra.
E quando ele descobre que a raposa prateada, na verdade, não tinha morrido, né? Tem muito um drama sendo colocado, né? E muitas vezes cortado por um humor, né? Tipo, tem uma vez que ele... O filme todo ele tá puto com o Dente Sabre, né? E querendo vingança e tudo mais. Aí tem uma hora que ele encontra ele lá, quando ele tá com o Gambit. Tá, assim, super... possesso, né, querendo atacar o Dente de Sabre e tal, e aí o Gambit aparece pra interromper a briga, e aí ele já começa a fazer piada com o Gambit, tipo, já corta pra caramba, então o drama não atinge, né, o humor também é muito mal feito, sempre umas piadas tipo de frase feita, assim, bem brega mesmo, né, até mesmo no final, depois de que tudo aconteceu, o Gambit aparece do nada e o Wolverine começa a fazer piada também ali pro você voltou e tudo mais. Então é um filme, tipo, completamente... parece filme B mesmo, né? Parece assim, um filme, tipo, sei lá, filme... Eu citei pra quem conhece The Office, eu citei lá o filme do Michael Scott, mas realmente, eu não tava brincando, não tava exagerando. Parece um negócio feito naquele sentido, sabe? É um negócio... Inclusive também parece uma coisa. Parece que é um filme que, na verdade... Todo o filme se constituiu, os produtores pegaram, assim, crianças e falaram, ó, tó os brinquedos, façam uma aventura aí, façam uma aventura com esses bonecos. E parece uma aventura de boneco, assim, que crianças faziam. E no final, o boneco sobe num lugar alto e briga com outro boneco, que de repente tem o poder de todo mundo e tal, sabe?
Outra coisa também que era interessante a gente falar era da linha do tempo, né? Dos filmes dos X-Men. Porque esse filme aqui e os filmes futuros depois dele, tanto do próprio Wolverine, quanto do X-Men First Class e as sequências... ficam meio malucos na linha do tempo, né? Tanto é que, por exemplo, a Emma Frost, ela aparece aqui como personagem e tal, irmã da Raposa Prateada, e depois ela aparece nos anos 60 com uma atriz mais velha do que ela. O Ciclope é salvo aqui pelo Xavier, não faz sentido nenhum, o Xavier mandou todo mundo embora, exceto o Ciclope, e falou, não, você é meu escolhido, você é meu preferido aqui, o resto vai todo mundo ser caçado por aí por outras pessoas, e só o Ciclope eu vou deixar morando aqui na minha mansão. E teve vários problemas nesse sentido dentro da própria cronologia, né? O que mais vocês conseguem lembrar?
Ah, o Dente de Sabre, você já mencionou também, né?
Ah, é verdade. O Dente de Sabre, que realmente...
Se a gente pensar no Deadpool também, dá pra citar problemas cronológicos, né?
Inclusive, sei, porque eu acho que o Deadpool dá a entender que não é o mesmo universo, né? Tipo, isso é claro que não faz parte desse universo da Fox.
Não, mas dá pra entender... Aliás, o Felipe falou um negócio também, né? Que a cena de memória que aparece em X-Men 2 do Wolverine no Projeto Arma X é bem melhor do que qualquer coisa que apareceu nesse filme, com certeza é. E até um negócio que machuca a cena, se a gente pensar naquilo, em como é construído o passado do Wolverine em X-Men 2, e olhar pra isso, machuca, tá ligado? O que a gente viveu no X-Men 2, que foi tão bom. E eu prefiro entender que esse filme todo não existe, assim, pra facilitar a linha cronológica, e tava tudo muito fácil na minha vida, porque eu nunca tinha assistido. Mas acho que é muito mais fácil a gente simplesmente ignorar esse filme, fingir que não existe e, assim, desconsiderar tudo, sabe? E só assistir os outros filmes e não considerar realmente a participação desse, porque só traz acréscimos que, na verdade, complicam mais a linha cronológica e também em outros níveis não adicionam nada aos filmes do universo X-Men.
E é bizarro, porque eles tentaram, além de tudo, simular três fases, entre outras, né? E misturar com um roteiro ruim, mas eles tentaram simular três fases que são muito aclamadas dentro das histórias do Wolverine, que é a X-Men Origins, né? Tem quem goste, mas tem quem não, mas quer queira, quer não.
Wolverine Origins, né?
Wolverine Origins, desculpa, obrigado. Mudou ali deu um retcon foda pro forte, né, pro Wolverine. Tem o Arma X, né, a minissérie Arma X, que saiu lá em 8 edições, do Barry Windsor Smith. E, cara, é bizarro você ler a revista do Arma X e você ficar lendo aquilo. Meu, é a mesma coisa, o Wolverine entrando dentro daquele tanque, sofrendo adamante, um monte de implante de memória, e aí vai pra edição seguinte, acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa. É tipo torturante como é escrito na HQ, e aqui eles fazem na cena em menos de um minuto, sabe? Tipo, colocar o adamante nele. E também a fase do Larry Hama, né? Que é dentro da mensal do Wolverine mesmo, daquela que começou em 88 e foi até os anos 2000. E eles tentam emanar um pouco ali da fase do Larry Hama, pegando bastante dos personagens que apareceram ali, trazendo ali a Silver Fox, trazendo o Will.i.am com o personagem lá do John Wright, todo esse lance do Dente de Sabre ter matado ou não a Silver Fox, também é tudo ali baseado dentro dessa fase do Larry Hama, e também não tem nada a ver com a fase do Larry Hama, então fica tudo muito perdido, e até pra tipo, você não consegue nem achar ali nada dentro, né? Nem as referências possíveis dentro do filme você consegue encontrar alguma coisa.
Cara, eles mexem com personagens, cara. Porque eu lembrei disso agora. Tem muitos anos que eu não leio o Wolverine Origem, mas o personagem que é o irmão do Logan, do James, né? No Wolverine Origem, eles chamam de cão. Ele não é o Victor Creed. Não. Mas eles mesclaram com o Victor Cruz pra poder tentar, sabe, transformar ele num... Cara, E, assim, pra nada, cara. Pra nada.
E é que nem a gente falou, ele realmente até acaba... Ele estraga os filmes posteriores, porque, tipo, fica cronologicamente bagunçado com a Emma Frost. Estraga os anteriores, fica bagunçado, porque o Wolverine, quando ele encontra lá o Dente de Sabre, o Dente de Sabre dos primeiros filmes era um excelente ator, o personagem, né? Não o ator mesmo, o personagem. Porque ele finge que não conhece o Wolverine em nenhum momento, assim.
Cara, não, essa aí ele simplesmente... Tem gente até que tenta fazer um retcon forçado, falando, não, aquele não era o Dente de Sabre. Aquele ali é o Selvagem. Ah, irmão, porra, tu... é demais, cara. E eu vou te falar, eu tô longe de ser uma pessoa purista, com quadrinhos, sabe? Assim, o William Stryker, a gente até inclusive gravou um episódio muito legal sobre Deus Ama, o Homem Mata, com o Alexandre Link, inclusive, para delírio de toda a CCXP, né? Ele gravou com a gente e a gente sabe que o William Stryker era um personagem religioso, completamente diferente. Eles transformaram ele no coronel que comandava o Arma X no X-Men 2. E eu gostei da adaptação. Eu preferia que ele fosse um reverendo. Preferia. Mas foda-se meu gosto também. A que... adaptação não é ruim, esse... cara.
É que esse é o tipo de adaptação que ele não ofende, porque na verdade ele só pegou um nome, né?
Pegou elementos do personagem e colocou lá. E tá tudo bem, desde que a coisa seja bem feita, não tem problema. Se o personagem fosse bem construído, e vou te falar, o personagem que mais se aproxima de ser minimamente construído, né, nem bem construído, minimamente construído, é o Dente de Sabre do Liev Schreiber. Acho até que ele foi bastante elogiado pela crítica na época. Porque ele é um bom ator, eu gosto dele, é muito bom ator. Ele é bem foda, ele virou até diretor depois. Ele dirigiu um filme muito legal com Elijah Wood, cara, que é sensacional, um filme cabeça pra caramba lá, muito doido. Mas enfim, ele é bom ator, cara, mas... E ele tenta fazer, ele se entrega aqui, mas não funciona. Aliás, esse filme tem vários caras que são bons atores. O próprio Danny Houston é muito bom ator. Eles cogitaram até chamar o Brian Cox pra poder fazer, só que no final das contas ele precisaria ter muitos retoques digitais. E eles acharam que já tinham gastado bastante lá com o Xavier de cara inchada. E resolveram não fazer com ele também. Acho até que foi uma escolha sábia. Melhor você colocar um ator qualquer pra poder fazer. Ainda mais um William Stryker maluco como esse aqui, que chegou à conclusão brilhante que se ele usar bala de adamante, ele consegue apagar a memória do Wolverine. Por quê? Porque Deus quis, né? Porque, sei lá, não tem nenhuma razão plausível pra ele saber daquilo dali. Mas, cara, é foda. E como o Rick falou, a real é que, assim, se você tirar esse filme da equação, ele não interfere em nenhuma das linhas dos filmes do X-Men. Nem na linha posterior lá da mudança, nem nos filmes do Wolverine, nem nos filmes anteriores, ele só coloca coisas pra entrar em contradição. Não faz sentido nenhum, cara.
Não, mas agora vamos falar dos momentos bons do filme. O João já fez a lista dele, Henrique?
Quase cuspi água aqui, cara.
Ele fez a lista, sim. Deixa eu pegar aqui. Motivos para gostar de X-Men Origins Wolverine. São 7 motivos. Primeiro tem o Hugh Jackman.
É um bom motivo. Aí.
É. Segundo é tem o Ryan Reynolds.
Outro bom motivo.
Na época aí, não era, né? Hoje é.
É verdade.
É que tem um probleminha com a matemática, da minha perspectiva, ele tá falando aqui. 99,9% do filme faz sentido. Aí o próximo ponto é apenas 0,1% do filme é sem sentido. Entendi. Outro ponto positivo...
Talvez seu filho precise entender o sentido da palavra sentido, mas...
O próximo é... O filme mostra a origem do Wolverine.
O que cumpriu o objetivo do filme.
É. Acho que esse foi o principal, né? E o próximo é tem o Wolverine. E o último motivo tem o Deadpool. Ruim, mas tem.
Ruim, mas tem.
Um adendo dele mesmo.
Ele gostou do Blob, o Henrique?
Ele gostou do Blob, João? O Blob é o...
Gordão.
O Blob é legal? Ele gostou.
Entendi. A roupa dele era mó doideira, cara. Ele... Ele usava um sistema de tubulação interno que jogava água gelada no Kevin Durant pra deixar ele confortável ali dentro da roupa. Sério. É, o negócio é elaborado pra caramba. O David Harbour, que fez o Stranger Things, fez teste, né, pra poder participar, mas eles preferiram o Kevin Durant, que, enfim, o Kevin Durant não é um grande ator, né, mas...
É uma coisa que você vê que tem, tipo, os X-Men tinha muito prestígio ainda na época, né? E praticamente esse filme deve ter afundado o prestígio dos X-Men. Veio junto com a ascensão do universo Marvel, dos personagens do...
Não, pô, do faz Bender que eu vou fazer ainda.
É verdade.
Não, os filmes seguiram. É que assim, assim.
Eu reassisti esses dias, uns 2-3 meses atrás, tava passando em algum lugar, o First Class, e eu achei que deu uma envelhecida um pouco mal, assim, não achei que, tipo, envelheceu tão bem, não.
Não.
Mas Dias do Futuro Esquecido é maravilhoso.
Pode ter envelhecido mal, eu até acho que o Primeira Classe desses filmes novos é o melhor disparado, até melhor do que o Dias do Futuro Esquecido. Mas, de qualquer forma, na época a recepção foi bem diferente e tinha um elenco promissor. Tinha a Jennifer Lawrence começando, a Zoe Kravitz estava no Primeira Classe, Jay McAvoy, Nicholas Hoult, que vai ser o próximo Lex Luthor.
Mas
você
sabe que no First Class tem algumas cenas também muito parecidas com... Tem, assim, não tem nem comparação, questão de roteiro.
Ah, tem uns cringe, né, cara?
Mas tem cenas que é, tipo, também só pra ficar mostrando poderzinho e tal. E assim, e isso não é só do filme do Wolverine, não. Isso é do universo dos X-Men no geral. Eles pegam muito personagem, realmente, dos quadrinhos, só pra jogar aqui e ficar, tipo, ah lá, referência e tal. Ah, mas... E geralmente é pra mostrar... e assim, não é só o personagem... Um personagem pra ser um NPC ali, não. É tipo aquele personagem pra soltar um poder mesmo e ter algum tipo de cena e depois simplesmente não fazer sentido nenhum pra história, não acrescentar em nada. Filme,
né? Essa vibe assim meio que começou no terceiro, né? Last Stand, porque até o primeiro e o segundo eles são bem funcionais. Sempre que mostra um poder, tem algum. Na maioria das vezes que mostra um poder, tem algum motivo narrativo, né?
Sim, era até mais difícil também, cara, né?
Eu acho até que os filmes do Sondheim e do Homem-Aranha tinham um pouco isso, sabe? É meio o estigma lá do Super Amigos, em que os personagens não tinham aprofundamento. A personalidade dele era o poder e a cor do uniforme. Basicamente é isso. Assim, boa parte dos vilões do Homem-Aranha e do Sondheim, o poder e a personalidade deles. Isso pra mim não é nem problema, assim. Até, por exemplo, no Primeira Classe faz até mais sentido, porque eles são personagens adolescentes. E adolescente é aparecido mesmo. Gente meio doidinha da cabeça. Então, pra mim, até faz sentido. Aqui não, aqui é um monte de marmanjo tentando fazer cosplay de personagem da San Diego Comic Con. Mas, assim, cara, sei lá. Boa parte dos caras que quase participaram no filme ou que participaram no filme foram cogitados até pra entrar no UCM da Marvel. Reza a lenda que pensaram no Hugh Jackman pra ser o Homem de Ferro, mas ele preferiu fazer esse filme e aí o papel acabou na mão do Robert Downey Jr. O Chris Hemsworth teria feito um teste de elenco pra ser o Gambit e não passou, preferir um Taylor Kitsch. Então, assim, em algum lugar no multiverso esse filme foi completamente diferente. Não teria o filme porque o Hugh Jackman seria o Homem de Ferro e a gente não sabe se o UCM daria certo, porque boa parte dele é o Robert Downey Jr. que segura. A gente não sabe se teria o mesmo peso com o Wolverine fazendo. Sabe, um novo universo conseguiria partir de um cara que era tão identificado com o personagem. O Hugh Jackman é o Wolverine, né, cara? A gente já engoliu isso. O cara tem 1,90m e ele é o Wolverine. E, pô, tu imagina o Chris Hemsworth, em vez de fazer o Thor, fazendo o Gambit. Poderia ser... A gente nem sabe se o filme do Thor seria um sucesso sem o Chris Hemsworth. E
aliás, não é um diretor. Disney, solta aí o filme do Channing Tatum de Gambit.
Não, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, né, cara? Não, acho que nem Channing Tatum tem paciência pra isso mais, cara. Deixa quieto isso aí.
É, já foi.
Não, já foi. Então, esse filme tem várias coisas legais. Eu acho as referenciazinhas é legal. A jaquetinha do primeiro filme que ele ganha lá dos velhos são legais. O visual do Dente de Sabre, por mais que ele não tenha cabelo grande, é legal. Ele usou um macacão tipo que o Vinnie Jones usou para fazer o Fanático no X-Men Confronto Final. Ele usou.
Esse Dente de Sabre aqui, ele dá muito mais medo do que o Dente de Sabre do primeiro filme.
É, pois é. Ele é
assim, isso é atuação, né? Porque
ele é um psicopata, né, cara? Ele é um vilão de filme de terror.
Exato, ele dá muito mais medo. Porque o visual do outro, ele era mais presença, né? Aquela coisa mais impactante, mais... fugiu a palavra, mas enfim, é mais impactante e tal. Esse daqui, mesmo assim... mas esse aqui, mesmo assim, a presença dele... E não é, tipo, depois que ele começou a matar, não. É porque a presença do cara, assim, a forma que ele olha é assustador.
É, cara, enfim, ele, você fala que ele imita o Zé Mujica, né? Então, só dele parecer o Zé do Caixão, você já fica ali, você imagina ele falando que vai praticamente te levar para o inferno. É uma coisa diferenciada. Mas, assim, tem essas coisas. Eu acho que, de repente, se fosse feito por um diretor dos Estados Unidos, olha a doideira, possivelmente o filme seria melhor conduzido, cara. Tiveram vários caras que foram cogitaram o Bryan Singer, ele não, acabou não fazendo. Alexandre Arra, que fez Viagem Maldita, fez aquele filme lá dos Tubarões, eu adoro ele, acho que é francês, se não me engano, ou francês ou espanhol, não lembro. O Zack Snyder foi cogitado, mas acabou que caiu na mão do Gavin Hood mesmo. De repente, cara, se fosse o Zack Snyder, o filme até seria melhor, por aquilo que pareça. Porque, pelo menos, ele teria o comando na mão. Esse filme aqui, ele é um filme sem comando, cara. O principal problema dele é que ele tenta atirar para todos os lados e ele não atinge nenhum. Ele fica um filme despropositado. E um filme sem propósito é um filme morto. Infelizmente, esse é um filme morto, cara.
Total, é um filme bem inócuo, mas eu prefiro um filme assim, porque ainda assim eu me diverti com as bizarrices do que um filme do Zack Snyder. Então... seria melhor o filme do Zack Snyder? Provavelmente, mas não no meu coração. No meu coração, o filme dirigido pelo Zack Snyder não seria melhor.
Entendi.
Bom, é isso. Ficamos por aqui então. Depois de nós detonarmos o filme do Wolverine, não dá nem pra falar que a gente comentou, a gente detonou
não, o filme do Wolverine Origins. Vão achar, inclusive, que a gente elogiou. Se vocês ouvirem agora, depois de ouvir esse, se forem ouvir o episódio do filme dos Novos Mutantes, o episódio do X-Men, Fênix Negra, vocês vão achar que a gente tá elogiando aqueles filmes em comparação.
Não, sabe o que é o pior? Desde que a gente começou o Utopia X lá em 2019, a gente só fez os filmes ruins dos X-Men. A gente ainda não chegou nos filmes bons. Por algum motivo, nós nos odiamos.
É porque assim, não é nem. Ah, não. Então, a lógica era ser uma ordem descronológica, né? Novos Mutantes, Fênix Negra, mas não, a gente já só. A gente, enfim. É doente, né, cara? A gente gosta de sofrer. Mas, cara, se isso aqui. É porque, infelizmente, essa gravação não tá no YouTube. Se tivesse no YouTube e tivesse corte, com certeza alguém cortaria falar a parte que fala do Henriquinho, do filho do Henrique, que 99,9% do filme faz sentido. Por mais que acho que o filho do Henrique talvez superestime a palavra sentido. Mas. Infelizmente não vai ter esse corte pra poder falar, não, eles elogiaram.
Não, e agora, mas agora a gente sempre tem rumo. Parece que a gente não tem rumo nos filmes, mas a gente tem rumo. A gente saiu da ideia descronológica, foi pro Wolverine, mas agora é Wolverine e Wolverine, né? O próximo agora é Wolverine no Japão. Depois é Wolverine
no Mad Max.
No Mad Max, eu ia falar na idade avançada, mas enfim.
Próximo, então. Menos o Wolverine, o Wolverine Imortal, dá pra falar mal desse jeito aqui, desproporcionalmente, só no final.
Dá pra falar bem no começo. Então, ó, em breve, Wolverine Imortal aqui pra também combinar com o nosso episódio o episódio recente que a gente fez sobre a minissérie Eu, Wolverine.
Boa! Felipe, o que você anda aprontando aí, seus grandes projetos? Onde que a gente ouve a sua, o seu famoso sotaque carioca por aí?
Bom, gente, primeiro é sempre um prazer, né, estar aí com vocês, é sempre divertido, especialmente quando a gente fala desses filmes horrorosos aí, embora ainda fique bastante chateado que a gente ainda não tocou no melhor filme do Universo X, que é Arma X. Mais um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir.
Arma X não, o...
Arma X não, Geração X.
Geração X. Aliás, que com certeza é melhor que Wolverine Origins.
O Caio, pelo menos... o nome errado, é X-Men Origins Wolverine.
X-Men Origins Wolverine, é verdade.
Enfim. Mas eu tô lá no cinealerta.com.br, a gente tá em todas as plataformas de áudio aí. É, eu publico textos de... Esse podcast vai sair em dezembro ou vai sair em janeiro?
Janeiro.
Dezembro, Caio, confia.
Enfim, gente, olha só, eu escrevo sempre sobre, normalmente sobre filmes de terror, de vez em quando escrevo sobre, todo mês eu escrevo pelo menos um texto sobre faroeste italiano, sobre ação oriental e sobre filmes de máfia. Mas normalmente a gente fala sobre filmes de terror, no mês de dezembro a gente fez uma penca de filmes sobre terror natalino. E é isso, gente, é sempre um prazer. Me chame mais vezes e tamo junto.
Bom, é isso, Henrique. Quer dar algum recado final?
Sim, vocês que estão ouvindo esse episódio em seu lançamento, vocês sabem que eu lancei, que eu consegui editar e lançar em dezembro de 2023 e não em janeiro de 2024, como o Caio achou erroneamente agora há pouco.
Bom, se você está ouvindo esse episódio em dezembro de 2023, tenha um excelente 2024. E se você está ouvindo em 2024, também tenha um excelente 2024, né? Vamos ser educados com a audiência.
Eu pensei que você ia fazer, não. Já foi em 2024, então vocês já se fuderam, gente. vai depender do Henrique ter editado ou não o podcast a tempo para o ano de vocês serem bom.
Não, e assim, agora, após os créditos finais aqui, a nossa musiquinha final, vocês vão escutar uma belíssima palestra de Felipe sobre a queda do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado por ter nos escutado. Nos encontramos novamente em um dia de um futuro esquecido. Tchau!
Niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you supposed to drown. Bam. Bam.
Honey.
What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl birthday. They order champagne but still look thirsty. Rock Forever 21 but just turned 30. I know I got a bad reputation. Walk around always mad reputation. Leave a pretty girl sad reputation. Start a fight club, Brad reputation. I turned the nightclub bad at the basement. I turned the plane around, your ass keep complaining. How you gon' be mad on vacation? Dutton winding around all these Jamaicans. This that prime shit. This that what we do, don't tell your mom shit. This that red cup all on the lawn shit. Got a fresh cut straight out the salon, bitch.
You're tired of loving with nobody to love. Nobody,
honey.
Close your eyes and let the word paint 1,000 pictures. One good girl is worth 1,000 bitches. Bam.
Honey.
wanna fuck you hard on the sink. After that, give you something to drink. Step back, can't get spunk on a mink. I mean, damn, what would Jerome think? Hey, you remember where we first met? Okay, I don't remember where we first met. But hey, admitting is the first step. You know, ain't nobody perfect. And I know, with the hoes I got the worst rep. But ayy, the backstroke I'm trying perfect. And ayy, yo, we made the Thanksgiving. So ayy, maybe we can make it to Christmas. She asked me what I wish for on my wish list. Have you ever asked your bitch for other bitches? Maybe we could still make it to the church steps. But first, you gon' remember how to forget. After all these long adverses, I'm tired, you tired, Jesus wept.
I know you're tired of loving with nobody to love. Nobody. So just grab somebody. Don't leave in this party with nobody to love. Nobody, nobody.
Jerome's in the house, watch your mouth. Jerome's in the house, watch your mouth. Your mouth, bam. Bam.
Honey.
Caralho, meu irmão. Não adiantou muita coisa, não. Deu uma refrescada de leve, faltou luz um tempinho. Foi até descer ali no centro do bairro. Tava boa parte das ruas ali de bairro comercial. Eu moro no bairro comercial. Sem luz. Porra, um monte de bar aberto. Padaria, panificadora, mercadinho. Tudo sem luz.
É fim dos tempos, cara. Tô falando. Tem que aproveitar o...
Cara, não melhorou nada, um calor. Ah, bicho, eu vou te falar, eu faço parte da política de nem falar de calor, porque se eu começo a falar de calor, é capaz de eu ficar 2 horas e meia reclamando dessa merda. Então, eu prefiro falar, sei lá, da vergonha do Santos.
Ah, do Botafogo, como que estão os botafoguenses aí?
Ah, já estavam fodidos de cabeça há muito tempo, Caio. Porra, bicho, nossa, cara, foi... E sabe o que é o foda? Eu não sei, eu acompanho bastante a mídia esportiva de São Paulo, assim, não de TV aberta, né? O máximo de TV aberta que eu vejo de São Paulo é eventualmente as coisas que o Neto fala e só o que o Neto rita. Então, assim, eu não vejo o dono da bola frequentemente, não, né, nem de São Paulo nem daqui. Daqui é, enfim, horrível. Eu gosto do Neto. Mas não sou de acompanhar, eu vejo os highlights, né? Mas a mídia esportiva daqui do Rio, eles entraram numa onda de meio terraplanista com relação ao Botafogo, assim, de não enxergar os problemas que tinha na época do primeiro técnico, do Luiz Castro, tá ligado? Era um negócio que tava notável que não se sustentaria. Mas os caras não, acreditavam que, não, tá sendo líder, não sei o quê. Foi, pô, irmão, vocês estão analisando a coisa pelo sintoma, não pela causa. O Botafogo tá tendo uma sorte, mas essa sorte provavelmente pode acabar. E aí, cara, a torcida mesmo meteu muitos pés pelas mãos. Tinha vários jogos, assim, eu não vou nem botar em questão as duas viradas de 3-1, porque aquilo dali realmente é um negócio que... Você fala para um torcedor que isso vai acontecer, o sujeito não acredita. É de fato a parada do, pô, se fosse um roteiro de cinema, as pessoas iam falar que era mentira.
É que mas... o primeiro turno do Botafogo foi um absurdo também,
sim,
né, cara?
Tipo... Esse sim é uma parada isso... mentirosa, né, cara?
Isso, mas... é um absurdo. Esse primeiro turno.
Eu não acho que o Botafogo tem um time horrível, não. Tem alguns caras bons ali, mas assim... São bons jogadores, é bem naquele estilo. Não sei se você já viu aquele filme que tem o Brad Pitt, o Moneyball.
Já.
enfim, tu tá ligado no conceito do Moneyball, né? Você vai contratando os caras que, baseado em estatísticas, os caras que fazem as funções ali. O Botafogo, Fortaleza, o Cuiabá, são todos times meio montados nesse esquema do Moneyball. Mas assim, cada um é da sua proposta. O Fortaleza, ele briga por vagas em pré-Libertadores, em vagas sul-americana. O Cuiabá briga para ficar na Série A, o que é muita coisa pro Cuiabá. O Cuiabá tem, sei lá, 20 anos. É muita coisa ele ficar na Série A. O Vasco quase não ficou. O Santos não ficou na Série A. Então assim, é muita coisa pro Cuiabá e funciona. O Botafogo, ele montou o Moneyball, eu imaginava que era para disputar possivelmente vagas na pré-Libertadores, talvez Libertadores ou Sul-Americana. Mas o Botafogo
também imaginava isso.
Então, é. Enfim, muita gente fica, ai não, mas se lá no começo do ano desse um papel em branco pro botafoguense assinar, você quer ir pra pré-Libertadores, ele adoraria? Assim, mas foda-se, né, cara? Tipo assim, você fica 31 rodadas na liderança, você imagina que você vai ser campeão, cara.
É, exato. É tipo aquela coisa desse último jogo que teve, que eles tomaram empate lá do Curitiba. Tipo, foi muito pior ter feito o gol, o 1-0. Foi muito pior, é a mesma coisa, tipo...
Era mas melhor... ali, bicho, os caras já estavam...
Não, sim, eu tô fazendo
com a moral.
Eu tô fazendo comparativo em relação ao que você falou do campeonato, tá ligado? Tipo, deles terem ficado durante muito tempo. Se alguém falasse no começo do ano, tipo, ah, quer pegar uma pré-Libertadores, eles assinavam embaixo. E foi o que aconteceu no final das contas. Mas então, do jeito que aconteceu, foi doído. É a mesma coisa assim, desse 1-0.
Esse campeonato, ele é o campeonato com, acho que provavelmente o campeão com menos pontos. O Palmeiras ganhou 70, se não me engano, né? É. E, cara, por várias vezes, o time que poderia ser campeão ficou variando. O Flamengo, que fez um ano patético, quase teve chance de encostar. Não encostou por incompetência própria. Eu nem gosto desse negócio de, ai, se o Flamengo tivesse ganho lá atrás, poderia estar na liderança. Eu acho que isso é uma discussão idiota, é infrutífera e, assim, não funciona. Porque... se o Flamengo tivesse ganho aquele jogo lá atrás, talvez os caras que estivessem lá na frente se ligassem mais no jogo e correriam atrás da parada. É que nem, o Vasco ganhou ontem do Bragantino. Poderia ter empatado porque, no final das contas, o Santos acabou perdendo pro Fortaleza. Eu não sei se continua empatado o Bragantino e Vasco e o Santos tá livre. Talvez o Santos não fosse num ataque que nem maluco e não tomasse aquele gol que o Pelé não fez, que selou a derrota na Vila Belmiro contra a Fortaleza. Isso acontece, futebol tem dessa. Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de prognóstico, especialmente depois que já aconteceu. Agora, que é fato que Flamengo, Palmeiras, Botafogo, todos esses times perderam pontos que não poderiam perder, é fato. E por várias vezes, depois que toda a rodada já tinha acontecido, o Botafogo teve chance de retomar a liderança, mesmo depois que perdeu, isso de fato aconteceu. Só que assim, os caras estavam zero confiança, cara. Assim, parecia realmente que, caraca, ganhamos do Coritiba. O que que vai fazer agora? Porra, não, ganhamos do Santos. O que que vai fazer agora? Os caras pareciam que não sabiam o que ia fazer, cara. Eu acho, inclusive, que o do Santos, antes do Santos empatar com o gol do Messias, o Botafogo poderia ter tomado a ponta, cara. Tudo bem que o jogo do Fortaleza e Palmeiras foi depois. E o Palmeiras quase perdeu, né?
Mas é um tipo de pressão que joga pro adversário. Tipo, você joga
sim. Adversário. Mas, bicho, ele poderia ter inclusive ganho o Santos. E isso ter influenciado o Palmeiras pra ter perdido pro Fortaleza. E tava lá o Botafogo de novo líder. Depois de tudo que aconteceu. Depois de duas viradas de 3-1. Só que assim, os caras estavam com zero confiança, cara. E aí, tipo assim, e aí a mídia daqui do Rio, todo mundo ficava, quando o Bruno Lage saiu, quando ele tinha barrado o Tiquinho lá atrás, ele foi extremamente criticado, o que eu não sei exatamente qual foi o motivo dele ter feito aquilo, mas assim, ele de certa forma previu, porque o Tiquinho caiu muito de produção e ele tá passando por um problema sério, o pai dele tá em estado terminal, é uma merda o que aconteceu com o Tiquinho, tá ligado?
Sim.
Mas assim, se o teu jogador, melhor jogador, tá passando por algum tipo de coisa, eu sou super a favor de você tirar o cara. Porque o cara não tem cabeça pra poder jogar. E assim, aí tiram o Lage depois que ele barrou o Tiquinho. botam o Lúcio Flávio, que é um cara que não tem preparação, que não era um técnico que servia nem para ser tampão entre o Luiz Castro e o Bruno Lage. Tiveram que chamar o Caçapa para poder vir. É um cara que é conhecido por conta do Chororô, que aqui no Rio, pelo menos, é um negócio enorme de grande. É um cara que toda entrevista coletiva dele, ele fazia questão de falar sobre arbitragem, o que para mim devia ser um assunto proibido no São Paulo, no Botafogo. É tipo cheirinho no Flamengo. É tipo rebaixamento no Vasco. São assuntos que são proibidos. Você não deve falar essa porra. É tipo verde no Corinthians.
Aliás,
você não fala sobre isso.
Amando o xilique do João Texto. Mano, eu tô amando de verdade, assim, é uma coisa que, tipo, eu entro no Twitter e agora tem um monte de, tipo assim, já virou uma coisa que eles estão falando tanto, já tem alguns perfis de mídia do Rio também começando a adotar um pouco, tipo, ai, mas o Palmeiras teve muita expulsão a favor.
Não, sabe o que eu acho engraçado, cara? A gente pega o retrospecto, o tal do estudo que ele fez... mirava o Palmeiras. Não, porque o Botafogo teria 21 pontos a mais do que o Palmeiras. Só que assim, agora é ridículo isso, porque enfim, o Botafogo ficou atrás do Grêmio, do Atlético Mineiro e do Flamengo. É engraçado que eles não fizeram esse cálculo em cima do Flamengo. Sabe por que não fizeram em cima do Flamengo? Porque provavelmente, segundo os próprios dados deles lá, o Flamengo teve mais lances polêmicos a favor dele do que o Botafogo. Então, provavelmente, se eles fizessem esse cálculo, o Flamengo estaria na frente do Botafogo.
Não, mas esse, mano, esse estudo é ridículo, cara.
É ridículo.
Porque ele é um estudo que, tipo assim, ele fala, se esse jogador não tivesse sido expulso, o resultado seria esse. Tipo, qual é a lógica?
Não, faz sentido nenhum.
Qual que é a lógica de você, tipo, fazer uma base de adivinhação de resultado? E aí, assim, isso nem é o pior, tá? Isso nem é o pior, porque depois eu tava olhando esse estudo... Tem um lance que é do estudo que é falar que Palmeiras
estudo é um termo São forte Paulo, também, né? Estudo é um termo forte.
É. Palmeiras e São Paulo teria terminado empatado se o Rafinha não tivesse sido expulso. Cara, o Rafinha foi expulso, tava 3-0 pro Palmeiras.
Nossa. Tipo... Ah, bicho, é realmente a moda caralho, cara. Tipo assim, eu acho que foi o ChatGPT que fez esse estudo pra ele, porque...
Não, é pior sentido, que cara. Falam que a empresa lá, a tal da Good Game, usa inteligência artificial mesmo. Não usa, tipo, não é uma pessoa que vai lá e assiste, tipo, os jogos e fala.
Cara,
ah, tá,
esse daí é tipo. Ai, velho, é ridículo. As pessoas também, eu não sou contra a inteligência artificial, não. Eu sou contra você usar a inteligência artificial pra ser burro. Que assim, é que nem estavam vendo lá aquela Universidade de Minas fez uma prospecção. Baseada um estudo de probabilidade, sei lá, 5 rodadas atrás, dos times serem campeões. E aí times que tinham a mesma pontuação tinham chances muito diferentes, tá ligado? Mesmo que as situações de tabela fossem meio parecidas. Porque assim, a base do estudo deles era retrospecto nos últimos anos. De que adianta você fazer um retrospecto nos últimos anos se o futebol brasileiro, os elencos mudam pra caramba? Acho que só Palmeiras e Flamengo mantiveram mais ou menos a mesma base. Até o Galo mudou pra caramba. O principal jogador do Galo hoje não é o Hulk mais, é o Paulinho. É. Fora os outros times, cara. Há 3 anos atrás, o Botafogo tava disputando a série B, cara. Era um time completamente diferente. Ah, não, não. Aí a gente pega o retrospecto dos últimos 3 anos. Foda-se o retrospecto dos últimos 3 anos. O retrospecto do Botafogo no começo do ano, o Botafogo não se classificou nem entre os 4 do Campeonato Carioca, cara. Ridículo. Aí você vai comparar o time que ganhou é o melhor campeão de turno, se é que isso existe, da história, com o time que no começo do ano não se classificou nem entre os 4 do Campeonato Carioca. Foi campeão da Taça Rio, aquela melancolia. Porra, irmão. Caralho, que porra é essa?
Ah, mas enfim, isso é até coisa da mídia também. A mídia é muito...
Então, eu não sei, eu tenho um pouco de receio de ficar, ai, nossa, reclamando de mídia. Os botafoguenses, por exemplo, todos os cantos de torcida deles chamam a mídia de mídia suja. É impressionante, eles acham que existe uma conspiração contra o Botafogo. É que o Botafogo é um time que, infelizmente, né, não faz mal pra ninguém, cara. É quase o América. É tipo assim, é o time que, ai, nossa, que legal o Botafogo. Ai, que bonitinho eles liderando, né? A gente tava achando lindo. Até, eu sinceramente, preferia que o Botafogo ganhasse o Campeonato Brasileiro ao Palmeiras. Agora, quando chega o meu time, óbvio que eu vou torcer o meu time, foda-se, né? Aí desculpa, Botafogo, farinha pouco meu primeiro, é nós. A gente preferia ser campeão. Agora, se o Flamengo fosse campeão da Copa do Brasil, ou fosse campeão da Libertadores, e a ponta tivesse entre Botafogo e Palmeiras, eu torcia muito pro Botafogo. Aí, tipo assim, o Laje foi mandado embora, o pessoal aqui unanimemente falaram, não, foi uma sábia escolha, não sei o quê. Sábia escolha como, cara? Aí você coloca um técnico que não é técnico, você confia numa autogestão de grupo que não faz sentido nenhum, porque nenhum dos jogadores do Botafogo é vencedor de nada. Eles não têm cacuete de vencedor. Nenhum é vencedor. Os que ganharam alguma coisa, ganharam em times onde eles eram coadjuvantes. Diego Costa, que tentou ser um protagonista nesses últimos tempos e jogou bem. O Tietê, que é multicampeão, por onde passou é campeão. Esses caras são respeitáveis. Esses caras até têm uma liderança. Mas eles não são treinador, cara. Não são treinador. O Flamengo, que ganhou tudo, ganhou 2 Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou 2 Campeonatos Brasileiros nos últimos 5 anos, não conseguiu fazer uma autogestão. Aí você acredita que o Marçal vai fazer uma autogestão? O Cuesta? O Adrielson? Todo respeito, irmão, não vai, né?
E aí quem deveria assumir a bronca, tipo, tá aí reclamando de arbitragem, né, velho?
Pois é, aí tipo assim, aí vai derrocando. Aí vamos chamar o Thiago Nunes? Quando já perdeu a liderança? Aí é foda, cara, aí vai culpar o Thiago Nunes? Não ganhou nenhum jogo. Ah,
mas também, porra, que ideia idiota também, né, mano? Os caras contratam o símbolo do fracasso no futebol, velho. Mano, eu olho pra cara do Thiago Nunes, eu já sei que, tipo, o meu dia vai ser derrotado, tá ligado?
Ah, mas, cara, o Lúcio Flávio é a mesma merda, né, cara?
Com certeza.
Só que, assim, o Thiago Nunes tem título, né? O Thiago Nunes foi campeão da Copa do Brasil. O Thiago Nunes foi campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense. O Thiago Nunes foi pro Sporting Cristal, passou pelo Corinthians, passou pelo Grêmio. A maioria das passagens dele não foram boas, no Ceará foi mais ou menos. Mas assim, ele tem algum know-how. O Lúcio Flávio, o último trabalho dele de mais jogos assim foi no próprio rebaixamento do Botafogo.
Enfim.
Vamos lá,
quer dar os seus pitacos aí, Henrique? Você tá quieto?
Não, eu vi que você tava falando de futebol, já coloquei pra gravar, pra colocar como extra. Na verdade, eu coloquei que você tava falando do calor. Eu ia fazer também uma piadinha, falar que nem o Rio de Janeiro consegue ser tão quente quanto o Hugh Jackman de regata.
Ah, não.
Mas a gente tem um vascaíno ouvindo a gente, Felipe. O que você diria um vascaíno? Você que é flamenguista.
Pô, cara, eu vou te falar, a minha esposa é vascaína, né?
Até abaixou a voz.
Oi?
Até abaixou a voz pra falar do Vasco na cara.
Não, não, tá ridículo, cara. Enfim, cara, ontem foi muito tenso, porque, tipo assim, o Flamengo, quando eu comecei a ver o jogo, já estava 1-0, a Globoplay aqui da minha televisão resolveu parar de funcionar, tive que ver no celular. Aí eu, puto pra caralho, eu falei, ah, cara, quer saber, eu vou botar no jogo do Vasco. Cara, quando eu botei no jogo do Vasco, o Vasco tá ganhando de 1-0. Eu botei no jogo do Vasco, os resultados todos se indicaram assim, pra se o Vasco empatasse, o Vasco cairia. Eu, caraca, meu irmão. Aí a gente no quarto, com o ar-condicionado ligado, vendo o jogo na tela do celular, ela ouvindo pelo fanático vascaíno que, cara... Se vocês não viram nenhum jogo do Vasco, pelo fanático vascaíno no YouTube, vocês não viveram, cara. O Fábio Azevedo, o cara do fanático vascaíno, esse ano, você pode ter, ele viveu, cara. Ele viveu. Você pode falar o que você quiser dele. O cara viveu. O cara é maravilhoso, meu irmão. Ele xingava o jogo inteiro. Mas assim, com palavrões altos, maravilhoso. Enfim, depois eu mando um compilado de coisas do fanático vascaíno. Aí, tipo assim, quando o jogo começou a ficar meio coisinha, eu falei, ih, ó, se o Vasco tomar um gol, babou, vai pra zona. E aí, isso o Bragantino no ataque, cara, deu, sei lá, 30 segundos depois que eu falei, o Bragantino não empata o jogo. Minha mulher ficou desesperada. Ela,
foi bizarro
tá,
ontem,
você cara. Você tá cantando contra o Vasco. Olha o que você fez, não sei o que. Foi, caralho, a culpa é minha. Eu não tô na 777, cara. Eu não jogo mais. Porra, pão. Eu não, a culpa não é minha. Cara, ela ficou putaça. Volta a ver teu Flamengo. E não sei o que. Enfim, quem contou pra ela que o Vasco marcou o gol da virada fui eu, porque tava atrasado o fanático vascaíno, né? A transmissão do YouTube. Cara, ontem foi muito, muito divertido, cara.
Pra mim foi uma merda, rodada, né? Foi da hora, mas foi um bagulho maluco, porque, tipo, o Santos conseguiu ser rebaixado numa rodada em que o Vasco pegava o Bragantino disputando pra entrar na fase direta na Libertadores. E o Bahia pegava o Atlético Mineiro, que, tipo, além de conseguir segurar também a vaga direta na Libertadores, tinha uma chance pífia, sei lá, de fazer uma goleada maluca e, de repente, ganhar um título. E os dois perderam. Aliás, os dois ganharam. E o Santos conseguiu perder para um time que não disputava mais nada no campeonato, mano.
É, cara, eu vou te falar. O Bragantino, ele tinha 62 pontos e ficou com 62 pontos. Então, o máximo que ele podia fazer era roubar a vaga do Botafogo de quinto. Ele não poderia passar... Então, assim, pode pra ter... eles,
mas,
tava de férias. Mas o Bragantino fez um jogo duro com o Vasco, cara. A questão é essa.
Ninguém ia querer perder. Mas foi da hora a rodada.
Pô, não, foi muito divertido, cara. Muito divertido.
Aliás, um abraço aí para o Igor Meda, o vascaíno que o Henrique mencionou.
Um abraço aí pro Igor. Só vou só pegar uma água e já tô pronto.
De boa. E aí, mano, como foi a finalmente vencer esse tabu?
Já assisti esse filme?
É.
Nossa, foi difícil, mano. Puta, eu sabia que era muito ruim, eu já tinha visto várias cenas passando na TV e tal. Mas eu, sinceramente, nunca tinha visto inteiro. Eu já vi várias cenas de todo o filme, tá ligado? Do comecinho, do meio...
Agora você juntou o quebra-cabeça, né?
É, então. E, tipo, por exemplo, eu vi algum pedaço passando na TV, me dava desgosto, eu parava de ver. Tipo, eu vi o comecinho da luta do Ciclope. Do Deadpool com o Wolverine.
Não, Deadpool, por exemplo, velho? O Ryan Reynolds.
Eu não tinha visto, por exemplo, a cabeça dele saindo do corpo, né? Sendo decapitada. E ele soltando a rádio da óptica ainda, a ponto de fazer certinho o giro pra ir destruindo o lugar. É muito.
Mano, essa cena. Essa luta é toda bizarra, cara. Ela é toda bizarra. Tipo, a luta começa, eles estão no chão. O Wolverine fala, fuja daqui para as crianças. E de repente dá um corte para outra cena, volta. O Wolverine tá escalando com a garra o bagulho nuclear lá, que nem um maluco. Piada, né?
Tudo tipo, com uma piada que ele fala, quero ver se chegar aqui agora, ele teletransporta.
Mano, e pra cara, por que que ele subiu ali? Eu fiquei pensando, mano.
Não faz sentido mesmo. Bom, pelo enfim. Menos agora eu vi.
Mas é que você conseguiu assistir tudo mesmo?
Sim, assisti tudo. Eu só pulei, como eu te disse, né, no WhatsApp. A cena do... que eu já tinha visto essa cena e eu tenho vergonha ali, é gigantesca dela, que é a cena da luta de boxe, que o Wolverine até coloca luvinha e tal. Essa eu pulei, não dava não. Aí puxa aí, cai uma abertura.
Boa.